Portanto, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o tenente-coronel Antônio Roberto dos Anjos Padilha, comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar de Maringá. Coronel, boa tarde.
Boa tarde, uma satisfação estar mais uma vez aqui no teu programa.
Coronel, gostaria de falar sobre várias ações da Polícia Militar, né, mas iniciando pelo trabalho de enfrentamento à violência contra a mulher, que teve início no semestre passado. Como é que está esse trabalho, coronel?
Esse trabalho, nós estamos numa fase bastante avançada já. O ano passado, nós fizemos treinamento aos policiais militares aqui de Maringá e da comarca de Maringá, propriamente dito, com a participação da Secretaria da Mulher, com a participação também do Poder Judiciário, do Ministério Público, os juízes e promotores ministrando palestra, ouvindo os policiais e melhorando também o nosso atendimento na elaboração do boletim de ocorrência. O nosso objetivo naquele primeiro momento era estabelecer um protocolo mais direto com a Secretaria da Mulher e também com o Poder Judiciário. E isso nós estamos realizando desde a semana passada. Além do boletim de ocorrência, tradicionalmente já elaborado pela Polícia Militar, que é em conjunto com a Polícia Civil, nós elaboramos um protocolo de atendimento. E através desse protocolo, algumas questões são respondidas pelo nosso policial e também pela vítima. E através desse protocolo, nós já estamos em encaminhamento direto, né, direto à Secretaria da Mulher e também ao Poder Judiciário. Por que que nós estamos trabalhando dessa forma? Porque nós sentimos, no ano 2015, o volume de ocorrência em determinados dias e horários pela Polícia Militar sobrecarregava bastante o nosso 190, mas principalmente a reincidência. Né? Então, num primeiro momento, poderia passar a impressão para aquele policial que estivesse atendendo a ocorrência que isso caía num descrédito, muitas vezes, porque atendia a ocorrência várias vezes e, de repente, o Poder Judiciário não estaria elaborando o procedimento correto. Na verdade, o volume é muito grande para o Poder Judiciário. Então, nós procuramos fazer com que esse policial entendesse a dinâmica, não só da Secretaria da Mulher, mas também do Poder Judiciário, do Ministério Público, e aprimorar o nosso serviço. A qualificação do nosso policial para esse tipo de atendimento é bastante importante, a sensibilidade e a humanização no atendimento, porque muitas vezes a mulher não rompe o silêncio em relação à questão da violência doméstica, né? Uhum. Ela sofre durante anos e não aciona o poder público. Então, nós queremos sempre, quando através do 190 a Polícia Militar é acionada, que ela tenha toda a informação que o atendimento começa com a Polícia Militar, mas não termina ali. Né? Tem toda uma rede de proteção à mulher, estabelecida na própria legislação vigente no país, que pode ajudá-la a sair dessa situação, como casa-abrigo, entre outras medidas protetivas que o próprio Ministério Público e o Poder Judiciário podem definir em relação a ela.
Esse protocolo começou, então, a ser aplicado na semana passada,
isso? Na semana passada. Nós, a partir daí, também, nós temos uma nossa estatística por parte do 4º Batalhão, controlando isso, e já sentimos também, não só pelo protocolo, mas também das ações aí no final do ano, a diminuição desse tipo de ocorrência que a Polícia Militar também atende, entre outras.
Quer dizer, está diminuindo a reincidência.
A reincidência, principalmente a reincidência. O objetivo nosso é diminuir a reincidência desse tipo de ocorrência. E que realmente essa mulher procure os mecanismos disponíveis no município de Maringá.
Então, a reincidência cai, coronel, porque a mulher ela se sente mais segura nesse atendimento? Ela sabe onde ela pode ir exatamente?
Ela passa a conhecer melhor a legislação, que o policial é qualificado para informar isso para ela. Ela conhece que tem assistência social dentro da prefeitura, ela conhece que tem uma estrutura dentro do Poder Judiciário, enfim, ela tem outros mecanismos que são informados para essa mulher, né, para que ela realmente rompa essa barreira.
E com esse trabalho que vocês estão realizando, que na verdade esse trabalho está integrando mais essa rede, né? Tá melhorando a conversa, o diálogo, a comunicação.
Nós estamos nos conhecendo melhor, né, entre os profissionais que atuam, né, nessa área, né? Realmente fazendo com que o policial conheça as pessoas que estão do outro lado também, que estão imbuídas de fazer o melhor trabalho. Também reforçamos na mídia também, em relação que a mulher confie no poder público, né? Principalmente na Polícia Militar, que dá esse primeiro atendimento, para que ela rompa a barreira do silêncio e realmente tenha esse apoio no nosso atendimento.
E esse atendimento é feito por um policial homem ou por um policial mulher? Como é que é?
Não, nós tanto pelo policial masculino como pelo policial feminino. Nós temos aí, do nosso efetivo da Polícia Militar, 13% do nosso efetivo são mulheres, né? Mas também o policial masculino também atende esse tipo de ocorrência. Ocorre que nós qualificamos principalmente o efetivo de rádio patrulha, né? O efetivo que faz o atendimento diário, diuturno de ocorrências na cidade de Maringá.
É um trabalho muito difícil, porque, por exemplo, a gente acompanha aqui as ocorrências de fim de semana, principalmente quando aumenta os casos de violência doméstica, né? É um trabalho complicado. Quando o policial vai intervir, vai, né, prestar ali o atendimento, ele também não passa a ser, às vezes, até agredido pela família que está lá? Hein?
Sim, sim. Ele tem que ter um cuidado muito grande, porque muitas vezes o agressor torna-se violento contra o policial. Nós temos situações dessa natureza, né, em que o policial passa a ser agredido nessa situação. Então, é uma situação que o policial também tem que usar das técnicas necessárias para conter violência do agressor muitas vezes. E a própria mulher, muitas vezes, né, apesar de estar sendo agredida fisicamente, ofendida, muitas vezes, quando vê o policial atuando contra o marido, ela acaba, muitas vezes, partindo para cima do policial. Então, diria que é uma das ocorrências mais complicadas para o policial atender. Esse tipo de ocorrência, ele é muito comum, principalmente domingo, né? A partir das 16 horas, nós temos a incidência desse tipo de ocorrência, associada à ingestão de álcool, muitas vezes, né? E isso deságua, principalmente na segunda-feira, no Poder Judiciário. Então, uma outra ideia nesse processo todo é que a gente também possa diminuir, né, a questão processual para o Poder Judiciário, que o volume também é muito grande. A partir do momento que você consegue resolver a ocorrência ali e dar o encaminhamento devido, você automaticamente você está diminuindo o número de processos lá na frente, que também é um número bastante elevado. Conversando com a doutora Mônica, que é a titular da vara criminal que atende esses casos, né, a preocupação dela é em relação a isso, o volume de processos em relação a violência contra a mulher.
Quer dizer que um caso pode ser resolvido antes de se tornar um processo?
Pode também. Pelo encaminhamento, através da ação social, pelo encaminhamento, não necessariamente de caráter criminal. Vale salientar que a Polícia Militar, apesar de atender mais de 1.000 ligações dia na cidade de Maringá, muitas dessas ligações não se tornam ocorrência em boletim. Muitas são atendidas no local, né, orientação de partes, e no último caso, né, a pena restritiva de liberdade ou encaminhamento à delegacia, é o último caso essas situações.
Quer dizer que o policial ele tem que ser treinado também para ser um negociador nesse momento, né?
Sim, nós falamos, né, para o policial que a última medida que ele tem que tomar, né, claro, tem casos que a lei assim o determina, que ele tem que efetuar a prisão, mas a última medida é realmente fazer a prisão das pessoas envolvidas na ocorrência, né? No primeiro momento, orientação de partes, um encaminhamento, só que quando a lei determina, daí sim o encaminhamento à delegacia e instauração do inquérito policial.
Muitas vezes a gente ouve histórias, né, claro, não estou falando aqui especificamente de Maringá, mas no Brasil todo, de mulheres que são vítimas de violência, às vezes são mortas, né? E aí a gente vai ver a história dela, a gente vê que ela já fez várias denúncias, várias queixas, tinha até medidas protetivas às vezes, e ela acaba sendo a vítima, né? Como é que uma situação chega a esse ponto, né?
Muitas vezes a mulher, ela desiste de uma representação criminal, né? Então, ela não quer levar isso à esfera criminal. Então, existem realmente situações que ela fica uma vida toda, né, nessa situação. Mas eu diria o seguinte, a partir do momento que o poder público toma conhecimento desse fato, ele tem a obrigação, né, de proteger essa mulher. Ou seja, com casa-abrigo, ou seja, transferência dessa mulher para outras cidades, para outros estados, como já nós tivemos ocorrência nesse sentido, para resguardar a sua segurança. Então, a partir do momento que o poder público toma conhecimento desse fato, né, ele tem que efetivamente proteger a segurança desta mulher.
Sobre as ações de segurança pública aqui em Maringá, quais são as estratégias desse ano? Alguma mudança, alguma novidade, coronel?
A estratégia na parte de segurança pública, ela continua a mesma do ano passado em relação principalmente ao combate ao microtráfico, né? Nós obtivemos sucesso na redução de homicídios na cidade de Maringá. onde nós, uma taxa de 100 mil habitantes, nós chegamos ao indicador criminal de 7,8 homicídios na cidade de Maringá. 31 homicídios em números absolutos para Maringá. Esse número, a gente não conseguia esse número desde o ano 2008. Se você considerar que nós tivemos aumento populacional, as estruturas policiais elas não aumentaram como deveriam, o trabalho foi bastante pontual, tanto da Polícia Militar como da polícia Civil. E nós continuamos nessa batida esse ano, principalmente em relação ao tráfico de entorpecentes. Infelizmente, nós temos aí, a partir de setembro, outubro do ano passado, o aumento de crimes contra o patrimônio. Então, essa é uma preocupação da Polícia Militar. Eu estou solicitando ao escalão superior a aquisição de novas viaturas. Na verdade, nós precisamos renovar a frota. É de conhecimento público também que o ano passado nós tivemos bastante dificuldade em relação à manutenção, manutenção de frota também, que nos prejudica em torno de 30% da frota parada hoje da Polícia Militar e prejudica as ações de polícia ostensiva e de polícia preventiva.
30% no Paraná ou em Maringá?
Maringá 30%, no Paraná chega a 50% hoje, numa reunião que nós tivemos a semana passada com o comandante-geral da Polícia Militar na região de Ponta Grossa. A empresa contratada ela não tem a qualificação técnica para atender adequadamente a manutenção de frota severa como é a da Polícia Militar. Para isso nós temos um apoio muito grande do Conselho Comunitário de Segurança de Maringá, do empresariado através da Associação Comercial, que nos ajuda no sentido de mantermos essa frota em condições. Mas na verdade a solicitação, e não é solicitação só minha como comandante do 4º Batalhão, mas dos demais comandantes, aquisição de viaturas ou locação de viaturas a nível de segurança pública no estado do Paraná se faz necessária. Um ponto bastante positivo, nós tivemos a inclusão agora de mais de 2.200 policiais no estado do Paraná. Esses policiais já estão em formação, só aqui na região de Maringá são quase 400 policiais nessa formação, que a partir do segundo semestre estarão nas ruas trabalhando efetivamente para completar os municípios, não só de Maringá, mas dos 115 municípios que compõem o terceiro comando regional na região noroeste. Então isso é um ganho potencial de efetivo e daí nós teremos uma ostensividade maior com esses policiais na rua.
Uhum. Então quer dizer que 30% da frota aqui de Maringá está parada?
O ano passado o número foi pior. Nós chegamos em dado momento aí em torno de 50% da frota parada. Nossa. O que nos prejudicou aí o nosso trabalho, o nosso planejamento através da análise criminal que nós fazemos no 4º Batalhão, porque nós temos várias demandas aí para atender em termos de segurança, né? Então, através de situações bem pontuais aí, nós conseguimos reduzir o número de roubos a farmácias. Nós trabalhamos por ambiente, né? Roubos à farmácia, roubos a postos de combustível, roubos à lotérica. Então, nós focamos bastante nesse tipo de crime e a incidência em relação ao crime violento, um prática de violência, principalmente o roubo, a Polícia Militar e a Polícia Civil têm tido um sucesso bastante grande com as prisões. Só para você ter uma ideia, Luciano, semanalmente nós encaminhamos a nona SDP em torno de 40 pessoas presas em flagrante de delito pela polícia Militar. Então, o volume é bastante grande. Claro que nem todas as pessoas ficam presas, né, com pena privativa de liberdade, porque também há uma nova dinâmica no Poder Judiciário brasileiro, onde nós temos audiência de custódia. Então, aqueles crimes considerados pela Justiça Brasileira de menor potencial ofensivo, não necessariamente os crimes da Lei 9.099, que é do Juizado Especial Criminal, mas aqueles crimes onde o juiz entende que a pessoa pode responder em liberdade, apesar das ações da Polícia Militar, apesar das ações da Polícia Civil, essa pessoa, 24 horas ou 48 no máximo, acaba sendo colocada em liberdade novamente. Isso corresponde a cada duas pessoas que nós prendemos em Maringá, uma vai ficar em liberdade. Então, claro, logicamente, não naqueles crimes mais graves, mas essa dinâmica, não só aqui em Maringá, a audiência de custódia ela foi implantada no primeiro momento em Curitiba, depois Londrina, e ela deve seguir a todas as comarcas paranaenses e também a nível de todas as comarcas brasileiras.
Aqui então, em Maringá já está
Já, nós já estamos desde o final do ano passado com a audiência de custódia. A gente tem discutido bastante isso com o judiciário e também uma preocupação dos órgãos de segurança, o reflexo que isso pode ocasionar, principalmente nos crimes contra o patrimônio. Né? É simples, você pega uma pessoa que furta hoje, tá? A polícia militar faz o flagrante, encaminha a polícia civil para fazer o flagrante dessa pessoa, tá? Tem toda a materialidade em relação àquele fato praticado, mas mesmo assim, essa pessoa vai ser colocada em liberdade. Né? Essa pessoa volta à rua, volta a reincidir naquele crime e assim vai. Então você pode, de repente, tecnicamente você não tem a reincidência criminal, que não dá tempo da condenação criminal. Mas, em termos práticos, essa pessoa, ela acaba aí cometendo 30, 40 delitos, né, até que efetivamente seja condenado. Então, isso em termos de segurança pública não é adequado. Mas é uma realidade que nós estamos convivendo e nós temos que instruir nosso policial no sentido de continuar prestando segurança pública da melhor forma possível.
É para não se sentir desestimulado e fazer vista grossa.
Não, né? de forma alguma. O nosso trabalho vai continuar sendo da mesma forma que era sido feito antes.
Em tempos de crise, aumenta a criminalidade?
Aumenta. Nós conversamos principalmente com o empresariado, né? A taxa de desemprego no país ela tem aumentado consideravelmente. E a preocupação, principalmente em relação a isso, a nossa estatística já está demonstrando isso. E, mais uma vez, ela pega na questão dos crimes contra o patrimônio. Né? Uhum. Então, a taxa de desemprego está diretamente associada aí ao aumento da criminalidade, principalmente dos crimes de patrimônio. Então, infelizmente, se nós tivermos uma taxa maior de desemprego, nós teremos aí um aumento significativo nas nossas ocorrências diárias.
E a gente recentemente trouxe aqui a informação, né, de um caso de duas mulheres sequestradas, né, por ladrões de carro. Elas ficaram no cativeiro durante horas enquanto os carros eram levados pelos ladrões. Né? Foi uma ocorrência aí que a Polícia Militar e a Polícia Civil trabalharam juntas.
Sim,
né?
Nós tivemos...
Impressionante também.
É impressionante, nos preocupa esse tipo de ocorrência. A incidência ela não é tão elevada, mas... pode se tornar a partir da questão associada ao desemprego aí também.
Uhum. Aproveitar e perguntar uma coisa para o senhor, porque recentemente, aliás, no ano passado nós fizemos uma reportagem sobre a questão da segurança na Zona 7, no Jardim Universitário, né? Os comerciantes estavam reclamando muito naquela região. Aí, agora recentemente, um ouvinte ligou para a gente e falou que os casos de crimes em plena luz do dia, assaltos à mão armada, continuam lá na Zona 7, né? Como é que está a situação lá na Zona 7?
A Zona 7 é principalmente roubo à pessoa, né? O tipo de crime que ocorre lá, principalmente um público jovem, né, que circula por causa de cursinhos, por causa da universidade. Então nós temos uma incidência grande de roubo de celular. Semana que vem eu vou estar reunido também com o reitor da UEM, né, com toda toda a reitoria lá, no sentido de ações da Polícia Militar em torno da UEM e dentro da UEM. É, né, uma discussão muito grande aí da atuação ou não da Polícia Militar. Nós entendemos como poder público, e a Polícia Militar deve atuar dentro da UEM, porque ela não é fechada por si só, né? Ali é passagem de alguns bairros da cidade de Maringá na UEM. Então, nós tivemos a característica também, esse final de ano, né, que as aulas praticamente, em termos de UEM, não pararam. Né? Então, a incidência no final do ano foi forte com crimes contra o patrimônio. Mas ações têm sido desenvolvidas pela Polícia Militar, não só de maneira ostensiva, mas de maneira velada. Né? Então, nós tiramos várias pessoas de circulação praticando esses crimes na Zona 7 ali, e vamos continuar trabalhando nesse sentido.
Agora, essa reunião lá com o reitor é para decidir se a polícia vai atuar, ou isso já é certeza? A polícia vai atuar dentro da UEM?
Nós queremos atuar. Nós queremos essa confirmação também da reitoria da UEM.
Tá certo, Coronel. Muito obrigada, hein, pela entrevista, pela presença aqui no estúdio da CBN. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde.
Conversamos com o tenente-coronel Antônio Roberto dos Anjos Padilha, comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar de Maringá. Falamos sobre um novo protocolo de atendimento nos casos de violência contra a mulher. Também falamos sobre ações programadas para este ano pela Polícia Militar. E sobre a frota de viaturas da Polícia Militar, né, 30% da frota com problemas aí, parada por problemas técnicos, porque a empresa contratada para manutenção, contratada pelo governo do estado, não tem a condição técnica para atender esse tipo de serviço.